Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oiê, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E hoje a gente vai opinar sobre um assunto que, assim, eu recomendo você ouvir esse podcast de dia, entendeu? Durante o dia. Ouça, entendeu? Assim, no momento que você tá tranquilo. Não ouça antes de dormir, porque talvez ele não seja recomendado pra você. Eu acho, né, amigo? Melhor.
A gente vai ficar falando umas coisas aqui, e aí depois você vai sonhar. Porque o povo sempre manda mensagem. Ah, sonhei que tava ouvindo Wanda, tava ouvindo o seu capaz, tava vendo os seus stories. Sonhei com você.
É.
Então, assim, a gente vai ficar falando aqui, porque a gente tá aqui, o que é? Halloween, vamos de filme de terror, vamos de esse gênero que eu tanto amo. Então, se você ficar ouvindo isso aqui antes de dormir, pode acontecer que você vai sonhar. E aí depois não vai reclamar, tá bom?
Uhum, tá avisado.
Seja avisado.
Aqui.
E quem Exato. Temos hoje, Jéssica, seu amigo pessoal intransferível?
Hoje temos aqui uma pessoa que, quando falaram, não, vamos trazer então aqui pra gente fazer esse episódio de Halloween, alguém que gosta de filme, né, de terror, que gosta do gênero, que fala sobre o assunto. E aí, a pessoa que eu conheço que mais sabe sobre isso, que é muito capaz de opinar, é José Melo, do Pocket Cultura, meu amigo. Oi, Joses, para os íntimos é Joses.
Joses.
Oiê.
Bem-vindo.
Ai, eu amo Joses, gente.
Joses é tudo.
Ai, fiquei muito feliz com o convite, não estava esperando. Eu amei muito.
Ai, ainda bem, né? Que não
óbvio,
esperança.
Né?
Eu não ia... pessoa fica assim, imagina. Ai, meu Deus.
Ai, será que eu sou capaz de opinar, vai me chamar um dia?
Era tem assim, que entregar, entendeu? Então, tá bom. Ó, quero saber, maior bilheteria de terror de 1972, agora, já.
Halloween em dias ainda.
É. A Jéssica tá te vendo como especialista, tá bom?
Ah, eu acho bom baixar essa expectativa aí, né?
Ai, pelo amor de Deus.
A noite cai sobre a grande floresta do Congo, no coração da África Central. É uma noite cheia de mistérios, perigos e medos. Onde o ser humano não passa de uma presa fácil e assustada, sempre na iminência de ser atacado por uma matilha feroz de sonoplastas selvagens.
Mas eu fiz curso, tá?
De terror? Tá
de terror.
Falando sério?
Tô falando sério.
Sério? Ah, eu tô aqui caindo,
mas é, não, mas é real, eu fiz um curso de 3 meses sobre cinema de terror no MIS.
Gente,
foi super legal.
Procurem
depois, rola todo ano, quem curtir, é bem bom.
Que legal, mas aí você aprende aqui. O quê? Tipo, sobre como produzir,
como, morrer.
Não,
como,
amiga,
como fugir, né?
Vai contando,
tipo, na sua casa.
A linha do tempo, assim, sabe? Como surgiu o cinema de terror, e aí como ele evoluiu a cada década, que mudou. E aí tem os temas, é super legal.
Gostei.
Ah, antes de falar de filme de terror, a gente vai fazer aqui, né, que é o jabazinho, né? Agradar o RH, afinal das contas, né? A gente quer continuar existindo enquanto podcast na casa. E falar que a gente tem uma playlist de Halloween lá no Globoplay. Se você for globoplay.com/Halloween, meu bem, tem uma playlist que provavelmente tá na home, né? Deve estar lá na home. Se não tiver colocado, demite quem não colocou na home. Pelo amor de Deus, gente, é Halloween.
Não, e tá pleno cheio de terror Halloween. Bom no Globoplay.
Então, eu tava dando uma olhada, assim, né? Uhum. Eu já começo falando que eu sou a pessoa que eu... Tive a minha fase terror, mas eu não assisto muito. Então, eu sei exatamente os filmes que são, assim, da minha fase do terror. Entendeu? Daqueles 2 anos que eu curti muito terror, entendeu? Então, dá pra ver bastante coisa. E, assim, eu estou chocada com a quantidade de coisa que tem no Globoplay. E séries também, né? Tem Desalma, né? Que é a série original Globoplay. Tem American Horror Story aqui, gente. Tem muita coisa.
Tem American Horror Story. Tem essa Evil. Gente, eu tô na lista pra ver essa Evil. É EVIL, e vou contar
sobre ela. Ah, eu também queria ver.
Todo mundo tá falando dessa série, tô aqui enrolando pra ver ela, mas eu já vi muita gente falando bem, tem no Globoplay. Ó, tem A Bruxa. Eu não gosto muito da Bruxa, o povo ama, mas eu não gosto. Você gosta?
Amigo, eu divido opiniões na minha cabeça. Às vezes eu gosto, aí às vezes eu lembro de algumas coisas, eu falo, ah, que boring. Mas é que assim, normalmente eu não gosto desse terror muito psicológico e paradão, que não acontece nada.
Sim. Ah, ainda tem uma parte muito religiosa, assim.
É, eu acho meio boring.
Ai, me dá uma raiva. Ó, tem o Ouija, tem Premonição, que eu amo, todos Premonição. Tem o Iluminado, clássicos, né? Tem o que mais? O Uma Noite de Crime, o Purge, que eu assisto todos. Tem até Sharknado, gente.
Sabe um terror que tem? Sabe um terror que tem na Globoplay, que eu assisti há um tempão e eu lembrei que ele existia porque eu fui olhar lá? O filme de terror que tem a Sandy. Vocês sabiam que a Sandy já fez um filme de terror?
Não!
Como assim?
Com o Antônio Fagundes, inclusive.
Como assim?
Se chama Quando Eu Era Vivo. É um filme nacional de terror com o Sandy. E, pasmem, o protagonista do filme se chama Júnior. Isso eu amei, achei um mecanismo incrível.
Ah, pra trazer PR aqui depois. Gente, eu tô amando que tem a categoria Halloween Teen, terror brasileira, zumbi, vampiro. E aí tem aqui uma categoria que é travessuras. E aí o primeiro é A Invocação da Xuca. Um curta de terror, tô de graça, com... Gente,
chocada. Eu achei realmente o filme da Sandy aqui, eu preciso comentar isso. É de 2014, e eu vou ler a sinopse pra vocês, pra quem aí se interessar. Júnior encontra alguns objetos que pertenciam à sua mãe e desenvolve uma estranha obsessão pelo passado, passando a confundir delírio e realidade. Gente, gostei. Uma coisa bem Bates Motel, né?
É, adorei.
Achei tudo.
Eu vou ver a Invocação da Xuca. Coloquei aqui. Tá até o Auto da Compadecida. Ele tá aqui na linha Travessuras. Ele tá na categoria Travessuras. Gente,
tem Boas Maneiras também. Boas Maneiras é incrível.
Boas Maneiras é ótimo. Tem no Globoplay?
Tem. E é um ícone LGBT. E você tem a oportunidade de ver Marjorie este ano dançando Chora Me Liga.
Gente, sim. Boas Maneiras. Não conheço. Vocês sabem como é a história?
Boas Maneiras. Ana contrata Clara, uma solitária enfermeira, para ser babá de seu filho, ainda não nascido. Conforme a gravidez avança, Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos e sinistros. É isso, não pode contar muito, porque senão perde a graça, mas tem um bafo aí, uma coisa meio... Foca-se no bebê, assim, até essa coisa do bebê, da babá, rola aqui, ó, uma...
Tem um plot twist.
O filme dá uma virada louca no meio, assim, é maravilhoso.
Gostei.
Gente,
virada louca é a tradução de plot twist, né, gente?
Exato,
é a verdade.
Vamos abrasileirar.
Do Marco Druta. E falando de filmes de terror, qual que é o seu gênero, dentro do terror, qual que é o gênero favorito de vocês?
O meu favorito, eu gosto muito de slasher, porque... enfim, eu cresci assistindo Jason e A Hora do Pesadelo, enfim, aí comecei a me apaixonar por terror aí. Mas acho que hoje o meu favorito mesmo é terror que os protagonistas são crianças ou adolescentes. Eu amo demais, assim, porque eu acho incrível, eu acho que não é uma coisa tão pesada, dá pra você assistir fazendo a unha, sabe? É maravilhoso, maravilhoso. E tanto porque também eu comecei a gostar muito de terror por causa de Scooby-Doo, né? Então...
Tá ali.
Scooby-Doo, tinha Martin Mystery também, que eu amava, que eu não acho pra assistir mais em lugar nenhum, passava na Globo. Clube do Terror...
Eu amava Clube do Terror.
Que está na Amazon, inclusive. Eu amei que entrou. Enfim, aí eu amo muito. Tem o Fear Street agora que saiu. Eu achei maravilhoso, maravilhoso.
É bom, eu fui pra assistir. Tem aquele que são três partes, né? São três... Eu fui assistir, mas aí umas pessoas falaram que é bom, umas pessoas falaram que não era bom. Eu fiquei assim meio com medo. A Rua do Medo, da Netflix, que o José tá falando.
Sim.
Você gostou?
Amigo, eu gostei, porque eles fazem muita referência a filme clássico, assim. Eu achei legal, nesse sentido. Pra quem curte terror, eu acho que gostou, assim. Agora, uma pessoa que cai despercebida, assim, acho que meio que pode achar mais ou menos,
Eu acho que é igual agora o Maligno, né? Assim, que eu amei o Maligno, mas... Se a pessoa for esperando uma coisa assim... Sei lá, se ela for esperando só um terror, ela pode se decepcionar. Porque o final do filme é uma loucura, sabe? Vira uma doideira. E assim, eu falei assim, gente, acabou o terror, né?
Eu amei,
comédia,
eu dei
tá
muita
ótimo,
risada.
Amei.
Tinha hora que eu tava parecendo que eu tava assistindo Todo Mundo em Pânico, de verdade. Parecia que era uma sátira de filme de terror. Porque eu falava assim, gente, não é possível que isso tá acontecendo. Que esse diálogo é real.
Tem muito isso, né? De filme de terror, né? De entrar na comédia e tal. O que eu mais gosto, assim, de assistir um filme de terror é quando eu não estou vendo a coisa acontecendo. Então, tipo, algo sobrenatural. E o sobrenatural às vezes aparece, né? Tipo, um fantasma, um bicho. Eu gosto do negócio que você não vê. Tipo, uma atividade paranormal, entendeu?
Sim.
Que você não vê nada.
Eu
amo filme assim. Amo.
Eu
quando
gosto,
eu mostro
sim.
bicho, pra mim, perdeu a graça. Eu prefiro quando não a mostra.
É o Bird Box, né? Tipo assim, que eles estavam na coisa do. Ah, vai mostrar
amo.
O bicho, não vai mostrar, não sei o que. Esse cara todo nessa. Eu gosto muito também quando não mostra. E eu amo fantasma. Gente, filme de fantasma. Nossa senhora, tem uns. Aquele antigo Espíritos, acho que é Espíritos do Povo que fica nas costas.
Ai, eu amo.
Nossa!
Sim.
Que tira fotinho, né?
Isso. Filme de terror, quando tem cena, acho que no Rec também tem. Aquela cena de ficar andando pela casa e tirar foto de Polaroid e vai dando uma piscada de luz.
Claro, ai, sim.
Eu arrepio, amo demais.
Mas sabe o que mais me dá cagaço? Nem é quando, quando eu não vejo nada ou quando, tipo, aparece e some. O que mais me dá cagaço é quando o bicho fica olhando fixamente pra pessoa,
sim.
assim, sabe?
Sim,
tipo,
sim.
Tipo, não se mexe, tá parado na porta ou na janela e não se mexe. Tipo, a câmera muda, volta pra... E o bicho tá parado olhando pra pessoa, né? Isso me dá muito mais cagaço.
Eu odeio quando você sabe que você vai levar susto, o jumpscare
que
chama.
Eu amo saber que eu vou levar susto.
Sério?
Começa a trilhazinha. Hoje em dia tá, porque né, já tá batida essa coisa. Ah, vai, ah, pá.
Sim.
Virou espelho e levou um susto. Então hoje em dia os filmes estão fazendo o quê? Segurando esse momento por horas. É agora, abre o espelho. Nada. Vai pra cozinha. Nada.
O clichê é não dar susto agora.
É, exatamente.
Ah, entendi.
E eu
é bom
fico,
isso.
Ó, me mordendo. Eu fico intenso.
Um filme que vocês lembram, assim, que vocês realmente, tipo, dormiram de luz acesa? Que vocês ficaram com medo? Medo real, assim, do filme? Teve isso? Vocês conseguem meio que, tipo, ah, não, eu sei que é só um filme, tá de boa. Porque pra mim é difícil. Tem uns que eu fico pensando.
Eu tenho, quando o José falou de bicho que fica olhando fixo, eu até ia comentar. Nem é um filme tão incrível, mas assim, mas ele, quando se propõe a dar susto e me deu muito susto, foi o A Freira. Porque aí tinha muito a cena da freira, assim, no escuro. E só os olhinhos acesos, assim. Só duas bolinhas vermelhas, assim, no escuro aparecendo. Que é aquela coisa, você não sabe se você tá imaginando, se você tá vendo alguma coisa mesmo. Eu voltei pra casa, lembro que eu vi no shopping, no cinema. Eu voltei pra casa, ainda morava, dividia apartamento ainda na época. Voltei pra casa e fui assim... Me cagando de medo. Fui dormir, sabe? Fecha as janelas, fecha as portas, tem que estar tudo breu. Eu não quero ver nada, porque eu tinha certeza que em algum canto ia ter o olhinho da freira me olhando.
E é uma bomba esse filme, né, amigo?
Muito, mas assustei, mas é ruim. É ruim, mas assustei.
Um que eu não dormi direito foi Casamento às Cegas. Que é assim.
Entra no gênero terror.
Entrou. Eu tava assistindo assim na força do ódio, tapando o umbigo, porque realmente chegou um momento ali que, olha.
Foi não, puxado.
Mas
né?
Mentira, tem um na Netflix que eu fiquei muito perturbado, que chama Creepy.
Amo.
É muito bizarro esse filme, muito bizarro. Eu não sei nem explicar direito. É tipo found footage, que é quando gravando câmera em primeira pessoa, assim.
É o gênero que eu gosto muito, que eu chamo de câmera na mão.
Câmera
na mão.
É o estilo meio... não é atividade paranormal, porque não é câmera de segurança, né? Mas é a pessoa filmando o tempo inteiro. E aí, ele vai, tipo, visitar... Ele foi contratado por um cara que mora numa cabana no meio da floresta. Pro cara gravar ele, porque ele tá fazendo um depoimento. Porque ele tá morrendo. E aí, ele quer mostrar pro filho dele. Só que aí, o cara começa a descobrir que não é bem isso. Que o cara tá com outras intenções. E assim, é bem bizarro o filme.
Pra mim, eu lembro do primeiro filme que eu tive muito medo, que foi O Chamado, que eu vi no cinema. E eu lembro que, assim, todo mundo tava indo assistir e tal. Eu era, né, uma adolescente, uma jovem. E eu lembro que o meu celular tocou na hora que eu tava dentro do cinema. E aquilo me deixou, assim, me deu um gatilho, me traumatizou de tal forma que aquele dia eu não dormi. Eu fiquei muito mal naquele dia, achando que a minha TV ia ficar naquele chuvisco lá, porque eu tinha uma TV no meu quarto, então eu ficava apavorada. Eu achava que ia acontecer comigo, sabe? Eu tive esse momento. Mas qual momento vocês acham, que também é uma coisa que eu gosto muito, que é quando você tá assistindo um filme, e aí você sabe que é pra ser sério, principalmente no cinema, né? Você sabe que é pra ser sério, e do nada, dá vontade de rir. Porque no cinema tem muito isso, né? A galera, tem muita gente que vai pra dar risada do filme de terror. Vocês lembram de algum momento, assim, que você foi ver e deu risada?
Eu acho que tinha muito isso na época do Pânico, né? Assim, quando tinha aquele começo dos anos 2000, que era, o filme de quem é o assassino, né? Que hoje em dia nem faz mais, né? Vai ter o Pânico 5 agora, tava até com dúvida de como é que iam fazer, né? Porque é uma coisa que não se faz mais. Mas eu sei que vocês fizeram no verão passado. Sempre tinha esse momento, assim, daquele susto que era pra rir. Sabe, assim, que é o susto pra você. Invocação do Mal tem.
É.
Sabe, aquela coisa assim. Ai, você dava que vocês estão indo dar risada. Eu adoro.
É o famoso terrir, né?
Terrir.
Jordan Peele faz bastante isso, né? Nos filmes dele tem muita comédia no meio, mas falando de filme que é pra ser sério, que dá risada, eu fui no cinema assistir Halloween Kills, que é o novo, o novo Halloween.
E... Você gostou?
Amigo, não. Mas...
não!
O anterior a esse eu gostei bastante. Aí eu fui com as expectativas muito altas pra esse e não foi tão legal. Mas tem umas... Mas assim, as mortes super elaboradas. Parabéns pro roteirista que faz as mortes, porque tá show. E aí, durante umas mortes, o cinema inteiro riu, porque tem umas mortes muito escrotas, assim. Aí, tem uma que tá até rodando no Twitter, que eu vou falar, porque não vai ser spoiler, todo mundo viu. É, o menino lá da máscara, o Michael, ele tá sentado...
Mike Myers,
né? Ele tá sentado no carro, assim, que ele acabou de matar uma pessoa dentro do carro, né? Aí vem outra mulher com uma arma atirando em direção a ele, não acerta nenhuma bala, obviamente. E aí, quando ela chega perto dele pra atirar, ele dá um chute na porta do carro. A porta do carro abre, bate na arma. A arma vira e dispara na cabeça dela.
Gente! Ah, claro! Gente, lógico!
Aquela cena de novela. O cinema inteiro veio abaixo, rindo muito. Porque foi maravilhoso, sabe?
Ai, mas, gente, isso é feito pra isso, né? Vocês não acham também? Tipo, esse momento que a gente tá também das coisas viralizarem e tal... não foi de propósito.
Quanto mais tosco, melhor. Ainda mais nesse sentido de morte, assim, né? Porque. Galera, tem que ser criativa.
É, deu uma esgotada já. Exato. É. Deu uma esgotada no jeito normal, entre aspas, de fazer o povo morrer nesses filmes.
Ai, gente, tem que.
Então, assim, bora fazer um negócio bem bizarro que é pra pelo menos o povo dar risada. Eu acho que deve ser por aí.
Sim. Tem aqui umas rapidinhas de filmes de terror. Aí cada um responde. Filme com serial killer ou sobrenatural?
Serial killer.
Sobrenatural.
Sobrenatural também. Aqui. Terror psicológico ou terror de levar susto mesmo?
Eu acho que eu gosto mais de levar susto.
Também.
Eu gosto de terror psicológico.
Só aquele, meu Deus, não tem nada ali, Midsommar, né? O suprassumo do terror psicológico.
Eu amo Midsommar.
E Hereditário é os dois, né?
Nossa.
Exatamente.
Ai. Terror com gente, com demônio ou com espírito?
Acho que gente.
eu sou espírito.
Também sou dos espíritos.
Eu acho que, gente, porque eu sou muito cético. E aí, o que acontece? Eu não acredito em absolutamente nada.
Você não acredita.
Se é com gente, eu sinto medo, porque é uma coisa que realmente pode acontecer. Por exemplo, de The Purge, eu super acho que vai acontecer um dia, entendeu?
Eu amo.
Eu tenho plena certeza que a gente tá bem próximo, inclusive.
Tá virando esquina se continuar assim como tá.
É.
Olha, eu acredito mais na possibilidade do espírito do que da gente. Mesmo sabendo que é mais possível mesmo, de verdade. Eu penso, até o povo sair, o povo tá com preguiça no Brasil. O gigante tá adormecido, ninguém vai matar, não.
O espírito atravessa a parede.
Mas o espírito tá aqui.
Você acha que tem alguém tão motivado assim, sabe? Tipo, o espírito ok, entendeu? As coisas de outras vidas. Aí eu não tenho esse lugar de fala. Agora, pessoas... Vai sair, realmente? Vai fazer isso pra ir atrás de alguém?
E quando eu era criança...
O espírito já morreu, né, gente? O espírito não tem mais o que fazer. Ele não tem job pra entregar, ele vai assustar os outros. Agora, a pessoa... Nossa, tem tanta coisa... Vai na casa do milionário, sabe?
Quando eu era criança, eu tinha esse raciocínio, entendeu? Porque começou que, pra eu ver filme de terror, eu rezava na frente da TV, né? E aí, aí já o que? Já ajoelhava, rezava um Pai Nosso pra já criar o que? Uma blindagem pra não acontecer nada, não sonhar, enfim.
Lógico.
E, mas em, quando eu assistia filme de serial killer, o que eu pensava? Aqui no Brasil, a gente mora numas fortalezas, gente.
É.
Por exemplo, nos Estados Unidos é tudo as ruas, é tudo a porta na rua. Aqui não tem isso. Imagina, um Jason vai ficar andando na cidade, ele não vai conseguir entrar em lugar nenhum. Porque é tudo, tudo com os muros enormes, uns condomínios.
Com caco de vidro aqui, ó, em cima do muro.
Prego.
Com arame farpado, com prego, com cerca elétrica.
Sim.
Aqui, meu velho, uns muros enormes, assim, as casas.
Não tem jeito, que conhece o Brasil, não tem como.
É. Cuidado com cão, cão raivoso,
cuidado com
né?
Cão.
Tem. Entendeu? Não dá.
Vigilância. É,
a motinha,
solidária.
A motinha que passa.
A motinha passando.
O e Jason lá, ia ser pego em 2 minutos.
E lá também no filme americano tem aquela coisa assim: ah, da pessoa assim, do Jason vai, atravessa a parede, a pessoa tá assim no quarto, ele pá, atravessa a parede. Tudo de drywall, né, gente? Aqui é alvenaria. O Jason não dá conta.
Uhum.
Pode esmurrar, pode tranquear a porta, meu filho, pode esmurrar essa parede. Você não vai passar.
A mesma coisa. É igual quando eu assisto Irmãos à Obra, que eu vejo, ele fala assim: essa parede aqui a gente vai derrubar, dá um murro na parede. Aqui no Brasil, meu filho, você tem que trazer 50
é
homens
pra tirar a parede.
Derrubar essa parede.
Sim.
Olha, não dá.
Continuando aqui nossas perguntinhas. Filmes de terror de baixo orçamento ou de mega orçamento?
Ah, eu gosto dos dois.
É, eu costumo assustar mais com os de baixo.
Eu acho que depende da proposta. Porque pra mim, o baixo orçamento e o mega orçamento, eu também vou com outro olhar pro filme, sabe? Tipo, tem outras expectativas envolvidas. Então eu acho que pra mim depende. Eu não sou capaz de opinar nessa, gente. É isso.
Tocajé, depende.
É, date com filme de terror, sucesso ou cilada?
Ah, sucesso.
Ah, eu acho bom.
Sucesso. Acho massa.
É bom, né? Também acho. Eu costumo prestar bastante atenção no filme. Tô falando, peraí. Mas é depois daquele... Ai, meu Deus, que medo. Ai, que medo. Ai, estou com medo. Vou ficar aqui escondendo os meus olhinhos em você.
É. Ai, segura minha mão. Já dá um... Dá pra dar uma relada na pessoa, entendeu? Então já é uma desculpa pra ter um contato físico. Eu acho que é uma boa.
Esse aqui a gente já meio que falou por aqui. Melhor filme de terror e série.
Putz, o
melhor filme de terror, José. É.
Mas herói da vida
sei
inteira?
Lá.
No seu coração. Esse é bom para um caralho.
Tá bom para um caralho, vou falar mais recente, então. Missa da Meia-Noite na Netflix, puta que pariu. Eu achei maravilhoso.
Tô assistindo. Foi outro que eu fui dormir com medo. Fui dormir.
Maravilhoso.
Porque eu tava assistindo, cara. E meio acordado, meio dormindo. E aí eu acordava numa cena que tá uma chuva e uma medo. Eu falei, gente, eu fui dormir com muito medo.
E tem um filme também, que ele é meio terror, que é Casamento Sangrento, que eu achei muito, muito legal. Achei divertidíssimo.
Ah, é aquele da menina que vai casar, mas aí tem que passar pela aprovação.
Gente,
não conheço.
É assim,
não conhecia.
A menina vai cá, conhece o cara, eles vão casar. Aí ela vai conhecer a família dele, e aí eles moram tipo numa mansão gigantesca, eles são super ricos. E aí todo mundo que vai casar, a pessoa nova que entra na família, ela tem que participar de um jogo com eles. E aí ela tem que sortear um negócio lá, e aí ou você pode só jogar um jogo de cartas com a família, ou você vai participar de um jogo que você vai ter que fugir e a família vai tentar te matar. E se eles não... E você tem que sobreviver até de manhã.
Nossa.
Pra entrar na família.
O round 6 deles, né?
E aí,
é o round 6 da cunhada.
Obviamente que essa menina tira a carta da fudida lá, que ela tem que fugir. E aí é a noite inteira ela fugindo da galera. É muito legal.
É,
eu
bem
gostei.
Legal.
Gostei.
Eu acho que tem o Telecine, ele, se acho.
Boa.
Seu Jéssica, o que você tem?
Bom, eu não sou, o que eu falei, não sou a pessoa que conhece muito de filmes de terror e tal. Mas pra mim, um dos que eu assisti pela primeira vez, que eu fiquei, meu Deus, isso aqui é muito incrível, é o Iluminado.
Eu estudo.
Que eu amo o Iluminado, assim, já vi mil vezes. Eu lembro que, inclusive, eu assisti uma vez com um grupo de amigos, acho que talvez o José estivesse junto, com uma amiga que nunca tinha assistido. E a gente tava comentando como se fosse sei lá, partida de futebol, entendeu? A gente sentiu, putz, essa cena agora é muito boa. Não, e aquilo ali que vai acontecer? E ela assim, gente, vocês lembram que eu não vi o filme, né? Ai, desculpa, amiga. A gente estragou toda a experiência dela, coitada. Mas assim, não dá. Eu amo assistir Iluminado, já vi mil vezes. Gosto muito.
Cara, outro do Stephen King que tem na Netflix que é foda é Jogo Perigoso. Vocês já viram?
Não.
Ah, o Jared's Game.
Isso, mano, é muito bom.
É o da mulher que... Da mulher que fica presa, não é?
É,
fica
essa mesmo.
Na cama.
Essa, o próprio.
Boa. Ai, deixa eu ver um filme de terror. Eu tinha vontade de assistir todos esses.
Eu tinha lido o livro desse já. E aí, é bem bizarro. Porque eu não conseguia imaginar, de fato, como alguém ia fazer uma adaptação. Porque o livro inteiro se passa na cabeça dela. Então, aí eu fiquei, tipo, mais... Nossa, ficou muito bom o filme, de verdade.
Porque ela só tá imaginando, ela tá pensando o que acontece.
É difícil adaptar isso, né? É. Bem difícil.
Eu gosto muito. Ele é de 2008. E eu já vi umas 5 vezes, acho. Que é Os Estranhos.
Eu amo Os Estranhos.
Ai, sim, sim.
Amo.
Eu amo o filme de invasão de casa, gente.
Eu amo.
De invasão é bom. Ai, de invasão. Esse me dá muito medo, porque é bem possível de acontecer.
É muito.
Assim. É tipo violência gratuita também. Funny Games também é outro. Que, assim, ó,
sim.
Invasão de casa. Que é isso. É um casal, que é a Liv Tyler e o Scott Speedman na época. E eles vão passar uma lua de mel lá na casa. Só que, né, aquelas casas americanas, como o José falou. Não tem porta, não tem nada. Da
Pode
rua...
Entrar.
Da rua, você vê a pessoa passando de cueca dentro da casa.
Uhum,
e aí,
tranquilo.
Três pessoas malignas, assim. Três pessoas muito que espírito de porco resolve aprontar. Gente, o trailer desse filme é um dos melhores trailers de filme de terror que eu já vi na vida.
Eu não lembro do trailer. Eu vi, mas eu não lembro do trailer.
Ah, que é eles. E aí tem uma cena, assim, que ela tá dentro de casa. E eles usam uns capuz na cara, né? Assim, tipo um saco na cara. E aí o cara aparece lá atrás, assim, ó, dentro da casa. Fica olhando ela. E fica rodando uma música. Ai, nossa.
Eu amo quando tem assassino. E a pessoa não tem motivação nenhuma pra fazer o que ela tá fazendo. Eu acho muito mais assustador do que aquelas coisas, tipo assim, ah, porque sofreu bullying na escola. Ah, porque o pai e a mãe abandonou. Quando a pessoa simplesmente é surtada e ela só quer matar.
É muito pior, porque é isso, muito porque pior. Isso, a pessoa só é má, sabe? Só ela só é ruim. Sabe, precisa do mal.
Ai, tem um filme muito bom que eu me surpreendi positivamente. É que ele foi gravado durante a pandemia e ele se chama Host. Tem na Netflix.
Sim.
É muito legal. É muito legal. E eu não dava nada pra ele. E é ótimo que ele dura 50 minutinhos. Ele é todo
uma reunião do Zoom.
É uma reunião do Zoom.
Acontece no Zoom.
É muito legal.
É, eu achei que ia ser muito ruim. Eu fui ver assim, ai, vai ser podre. Exatamente. Um que eu lembrei de Invasão de Casa, que é recente também, que acho que todo mundo viu, que é o Us, que é o acho que em português, acho que é Nós, né, do Jordan Peele, que é maravilhoso também, eu vi várias vezes esse filme já, que é isso da invasão de casa e as casas tudo transparente, né? Tranquilo.
Aquelas casas tudo de vidro, assim, que você vê o assassino fica lá da matinha, lá da moitinha, a 100 metros da casa, ele tá vendo tudo que tá acontecendo.
É muito tranquilo,
fácil, gente,
ele fica
muito
lá.
Fácil.
Sim.
Exatamente, é. E série, uma série também que eu gosto, que é tudo pra mim, que eu não canso, é assistir American Horror Story. Que muda a temporada pode ser ruim, e eu tô lá assistindo, dando meu biscoito, porque eu gosto muito.
Eu amo também.
Até quando é podre, eu gosto.
Ah, eu larguei, lá atrás.
Eu não terminei essa última, mas dizem que tá bem ruim o final.
Chegou no do circo, eu falei, não, agora não quero mais.
Não, eu amo, você não assistiu Roanoke?
Não,
amigo, Roanoke é muito
boa.
Bom.
1984
né? Também é muito bom.
Também, eu gosto muito.
Eu tô assistindo Chuck.
Ah, é legal.
Estreou, né, a série do Chuck.
O aliado LGBTQIA+ que a gente precisava. É isso, sabe?
Gente, ele é um anti-herói. Ele não é mais um vilão,
não,
agora ele é um anti-herói.
Um ícone. Porque o personagem principal, o menino que é, tipo, amigo do Chuck, ele é. Dá a entender que ele é um menino gay ou bi, ainda não ficou muito, muito certo. E aí, tem uma hora que o Chuck tem uma conversa com ele, falando assim, o meu filho, ele é gender fluid.
Sério?
Passada!
E aí, o menino fala assim, e você tá bem com isso? Ele fala assim, eu não sou um monstro.
Gente, o menino conversa com o Chuck?
Sim,
eles
sim.
Bate papo?
É, eles são brothers, assim.
Chocada! Gente. É que o Chuck, ele é muito o clichêzão do filme, né, de terror. Tipo, ter a bonecona, né, ter a Annabelle, assim… Vocês sentem que mudou um pouco essa coisa do clichêzão? Vocês que estão vendo mais filmes atuais do que eu, que parei lá na Annabelle?
Né?
Não, eu acho que não. Acho que ainda tem os clichês. A galera tenta fazer umas coisas diferentes, mas acaba sempre caindo nos clichês de sempre, né? Esse negócio, por exemplo, que a gente tava falando de não dar susto mais quando fecha o espelho. Pra mim já virou um clichê, sabe? Eu já, daqui a pouco eu já vou começar a assustar se realmente tiver alguma coisa. Porque eu já tô esquecendo que vai dar um susto, sabe?
É, eu acho que tem muito disso, de você tem as novos formatos, só que os novos formatos já são o usual, sabe? Eu quero ver como é que vai ser agora com Pânico 5, porque ele é feito em cima de clichês, né? Ele é só clichê, é a ligação telefônica, é a pessoa correndo dentro de casa, as portas, é subir a escada em vez de ir pra rua. É só clichê, né? É a ligação, o assassino tem que ter alguma ligação, sabe? E era o filho do professor que o pai do menino rico fez ser demitido da escola, sabe? Umas coisas assim, então... Quero bem ver o que vai
acontecer.
Mas
eu amei que é uma continuação.
Sempre tinha alguém que tropeçava.
Eu amei que é uma continuação, não é um remake. Porque remake realmente é uma fórmula pra dar bosta.
Sim.
É,
queremos Neve Campbell. O ícone Neve Campbell de novo.
Exatamente.
O show vai começar. Agora!
E também tem a história aí do Zé do Caixão, né? Que vai ter o filme. Que também vocês viram essa história.
Sim. Eu li agora lá na pauta, fiquei chocado.
Então, eu já tinha visto por cima essa história, mas não tinha lido direito. José, você sabe disso? Viu alguma coisa?
Amiga, eu só tinha visto que... Quem é que vai mesmo que vai fazer?
O Elijah Wood.
O famoso Frodo.
Eu sei que ele é, tipo, muito fã de terror. Ele é muito... Ele conhece pra caralho, assim, cinema de terror. Então, não tô preocupado quanto à qualidade, assim. Eu acho que de fato, a gente precisa mesmo. Porque Zé do Caixão foi muito importante pro cinema de terror mundial, assim. Ele fez coisas aqui no Brasil que, tipo, ninguém tava fazendo na época no mundo, sabe?
É uma produtora que o Elijah Wood tem. Que é a Expected Vision. Não sei, gastei meu inglês aqui hoje. E aí ele vai fazer um filme, né? Meio que uma versão, né? Do Zé do Caixão. E aí a ideia é que seja uma versão mais popular, acessível e atualizada. Meio que tanto pra quem já gosta do Zé do Caixão e já conhece, mas também meio que pra apresentar pra um público novo, né? Mais amplo, ter mais gente assistindo. Então acho que vai ser bem legal, também tô numa boa expectativa. E tudo parece caminhar de um jeito legal. E ver o Zé do Caixão voltando e ver esse ícone revivendo é muito legal, né? Para as novas gerações e tudo mais. Porque na nossa época já era uma coisa antiga, né? Já era uma coisa velha, né? A Meia Noite Levarei Sua Alma é de 64.
É muito antigo.
Então, assim, realmente a gente não nem tínhamos nascido, estava bem longe disso. Então ele sempre foi isso, né?
O Brasil também, eu sinto que não tem muito um olhar pro cinema de terror, né? A gente tá bem engatinhando nesse sentido, assim. Não tem tantas produções relevantes.
Estão tentando, né? Agora, com Boas Maneiras, com aquele outro que é muito bom, esqueci o nome. Do cadáver, do cara que fala com os cadáveres.
É o Morto Não Fala?
Morto Não Fala. A voz... Ei! Uma voz do além aqui, eu soprou, meu Deus do céu, tem um fantasma.
Socorro!
Gente, Morto Não Fala. Eles estão entre nós. Morto Não Fala é muito bom. E é isso, ele tá trabalhando lá no necrotério e tal, só que aí ele conversa com os... Ele é plantonista, o Estênio. E ele, só que ele fala com os mortos, que é o Daniel Oliveira. E ele... Tem uma técnica lá, que é a carinha dos mortos que estão falando. E aí ele vai descobrindo quem matou as pessoas. E vai sabendo toda da história das pessoas. Através do que o morto vai falando. Só que ele vai entrando, né? Tipo Breaking Bad, aquele esquema Breaking Bad. Você vai entrando na história e de repente você tá com merda até no pescoço. Muito bom, isso é muito bom.
Vocês lembram de uma série? E aí não é uma série de terror, mas isso me lembrou uma série que eu gostava muito, que chamava Pushing Daisies.
Amava.
Que eu amava essa série. Ela tinha toda uma estética coloridona, meio Good Place, assim. E era um cara que ele podia tocar e, né, uma pessoa que tava morta e revivia ela.
Sim.
E aí ele revive a menina que ele gosta, ele não pode mais tocar nela nunca mais, senão ela vai morrer. E aí, eles meio que solucionavam crimes. Então, ele ia lá, entrava no necrotério, botava a mão no morto, falava, e aí, o que aconteceu? Aí, o cara, foi isso. Ele, tá bom. Aí, botava a mão de novo no morto, morto morria.
O morto morria. Lipace.
E
tinha a Kristen Chenoweth, ela fazia também. Nossa, era muito bom. Era coloridinho e tal. Eu adorava Pushing Daisies.
Eu amava, era muito legal. Todo mundo tinha um fandom muito grande. As pessoas queriam que voltasse, que virasse filme. Nunca aconteceu nada, ficou só na lembrança. Mas eu gostava muito. Era
tem
tudo.
O Brasil tem o Animal Cordial também, que é muito foda, com o Murilo Benício.
Ah, me falaram. Tá,
é
nesse especial
legal,
do Globoplay.
É muito legal.
E me falaram mesmo. É bom?
É muito bom. Eu adorei, assim.
Gostei. Vou ver. É, tinha me comentado. Um amigo meu falou, gente, assiste o Animal Cordial, porque é muito bom. E temos aqui algumas noticiazinhas dos últimos dias, né, que aconteceram de terror. Pra lembrar, né, que a gente tá sempre comentando aqui das notícias pra opinar. A primeira é que teve aquele menino que, de 4 anos, o Corbin, que abraçou o cara vestido de Mike Myers. Vocês viram isso?
Ai, sim, fofinho.
Gente, eu ia morrer de medo. Eu era criança muito medrosa.
Eu também. Eu não ia abraçar,
as legendas tudo assim,
favorato,
né? Quando a vida não me abala mais. Quando nada mais me abala na vida.
Já tô total isso. Outra aqui, Fred Krueger, né, por causa do pesadelo, da hora do pesadelo, todas as casas no Reino Unido que ficam numa Elm Street são mais baratas, porque não consegue vender, assim, então ela tem uma média de 40% mais barato, até chegando a ser até 70% mais barato, só porque tem o mesmo nome da rua da hora do pesadelo.
Para, eu compraria super.
Chocada.
Também.
Eu também.
Gente.
Ainda monetizava em cima disso.
É, ainda fazia
ainda
tudo.
Virava conteúdo.
Inclusive, a casa original onde foi gravada tá aberta pra visitação lá nos Estados Unidos.
Ah, é?
Sim.
Ai, que legal!
Olha. E tem até ligação aqui com a nossa próxima notícia, que é a Casa do Pânico, a do primeiro filme real, oficial, também foi colocada pra alugar numa ação aí do Airbnb pra poder divulgar o Pânico.
Tudo.
Inclusive com o David Arquette lá, o Dewey Riley, o xerife, te recepcionando lá na casa, e você poderia passar uma noite na Casa do Pânico. Eu achei tudo isso.
Eu achei tudo. Não é esse que a casa, ela faz algumas coisas, ali acontece algumas coisas como no filme? Tipo, do telefone tocar.
Sim.
Eu vi isso.
Ah, eu
acho que ia ser legal.
Eu já ia ficar com medo, mesmo sabendo que era tudo armado.
Sim.
Também.
Olha,
o Airbnb faz essas coisas.
Faz, isso que eu ia falar. Uma coisa que não tem nada a ver com terror, mas que o Airbnb fez esses tempos. É, não sei se vocês viram, tem o último blockbuster nos Estados Unidos, né? A locadora. E fica numa cidadezinha super pequena do
Nossa,
interior.
Ah, achei que você ia falar blockbuster enquanto gênero. Assim,
não,
enquanto
a locadora.
Categoria A física.
A rede de locadora.
Deletou da memória.
É a última.
Não é da sua época.
É a última franquia que existe. E aí o Airbnb, eles fizeram uma noite. Acho que era por uma noite só mesmo. É, eles alugaram pra quem quiser, tipo, entrar. Aí pagava um valor, era bem baixo, assim. E você podia passar a noite dentro da locadora. Aí, tipo, tinha um sofá-cama, uma TV. E aí você pegava qualquer filme que você queria. Eu achei maravilhoso.
Adorei.
Realizou, tipo, um sonho de infância meu.
Ai,
gente!
Sim. Muito legal. Sabe um filme que eu lembrei que eu gosto muito, que eu não comentei? Eu vou fazer esse parênteses comentar, porque ele é muito legal.
Ah.
É Garota Infernal, que
Amo.
É o Jennifer's Body. Ele é um filme que na época foi muito mal falado. O povo caiu em cima, porque é da Diablo Cody, que tinha feito Juno.
Eu nunca
e ela
vi.
Tava assim… Então, ela tava no auge do hype com Juno.
Sim.
E aí, ela tinha uma carta branca pra fazer o que ela quisesse. E ela fez esse filme. Que ele é um filme com a… Ai, meu Deus, esqueci o nome dela.
Megan Fox.
A Megan Fox, a do Machine Gun Kelly, a Megan Fox.
É.
É a Megan Fox e a Amanda Seyfried. E a Megan Fox, ela é uma cheerleader e tal, famosona no colégio, popular. Só que ela come os caras que se apaixonam por ela ou ficam afim dela. E assim, é muito grotesco, assim,
é
o sangue
perfeito.
Voa. É uma mina gostosona comendo uns caras, né? Então tira essa coisa da sexualidade dela. E foi um negócio que ninguém entendeu na época. E tinha uma tensão sexual entre ela e a Amanda Seyfried. Inclusive, elas chegaram a gravar uma cena de sexo que não foi pro ar pro filme, porque eles acharam que era muito pesado pro
passou,
filme.
Passou do ponto. Ah,
é.
De acordo com
E aí, ele. Ninguém entendeu o filme. Só que hoje, o filme tá voltando meio como um ícone feminista, assim. Tipo, ok, mulheres brancas, mas tá voltando. Essa coisa do olhar feminino, de ter mulheres, tipo, protagonistas de filmes de terror. E aí, o filme tá crescendo tanto no hype que o clipe da Olivia Rodrigo, do Good For You, tem várias referências. E ele é meio que uma homenagem a esse filme da Diablo Cody, do Garoto Infernal. Que tinha uma trilha sonora emo na época. Ele era tudo pra dar certo. e flopou horrores, porque ninguém entendeu o filme. Hoje ele está voltando como um ícone cult também, isso é bem legal.
É maravilhoso.
E eu sempre gostei do filme, tô aqui, ó, tem muito feliz com esse momento.
A fala clássica, né, não estamos matando pessoas, estamos matando garotos.
Aham.
A Diablo, Code, inclusive, ela está, ela tá escrevendo e vai dirigir o filme da Madonna, né?
Sim, gente, vamos ver, né? Tô com medo disso,
Nervosa.
Eu amo que eu assisti.
Será que vai virar um filme de terror?
Eu tenho que ver
o
trailer.
A Madonna fez uma live, gente, esses tempos atrás, mostrando que ela tava... Porque a Fia tá morando com a Madonna, né? E pra escrever... Não, a Diablo.
Diablo.
Ela tá morando lá com a Madonna pra escrever o filme.
Pensa o regime.
Tem umas horas da live que ela arranca o computador da mão da mulher. A Madonna tira o computador da mão da mulher e começa a escrever sozinha, assim, ó. É maravilhoso.
Meu Deus.
Isso que eu ia falar. Acho que a Diablo pensou, yey, vamos morar com a Madonna. Deve estar pensando, puta merda, que inferno tá com essa mulher.
Deve estar ganhando milhões.
Deve ser assim, 7 horas da manhã. Por que você não acordou ainda? Vamos? É agora, vamos fazer um brenzinho. Vamos agora. Trabalhar agora deve ser nesse pique.
É, eu acho que vai ser meio aquele livro do Sete Maridos de Evelyn Hugo, que a bicha senta pra escrever junto com a mulher a história dela e só sai podre da história da mulher. Só sai uns podres. Sai um negócio. Olha, quero só ver o que vai ser desse filme aí. Vamos acompanhar. É, bom, pra gente ir encerrando o nosso programa, a gente tinha até mais coisas aqui na pauta, mas já fofocamos demais.
Sim.
Como vocês são as pessoas que estão aqui me guiando hoje neste episódio para filmes de terror, queria que vocês terminassem indicando um filme, bem clichê mesmo. Eu quero um filme, por favor. É, vocês puderem
um bem
indicar
bizarro.
Um filme.
Eu quero ser um bem bizarro. Ah, é um filme de terror bem bizarro.
Vocês já viram Escape Room?
Amo, eu amo.
Não sei.
Amiga, por favor. Escape
como,
Room.
Como é? Sobre o quê?
É sobre um escape room. Que é de terror.
De verdade.
Que as pessoas não conseguem sair, morrem. E aí são várias salas.
Passada.
E é uma sala super tecnológica, assim, que imitam gelo, que imita água. Enfim, aí acontece umas coisas bizarras, assim. A sala começa a pegar fogo, a sala começa a encher de água.
Gente! É,
inclusive tem o 2, né? Já saiu o 2?
Já assisti também. É ótimo. Uma farofona.
No mesmo nível. Uma farofona
mesmo nível.
Amo.
Eu tinha separado alguns meio bizarros pra comentar. E eu vou comentar um que eu achei muito louco aqui, que eu não conhecia. Que é aquela coisa, né? Eu acho que é o terror, mas que ele dá uma coisa pra você rir, porque não é possível. Que chama A Geladeira Diabólica.
Amo.
E aí é um casal que eles vão... Se mudam pra um apartamento em Nova York, muito estragado, aquela coisa... E aí, eles gostam muito da geladeira. Claro que eles gostam muito da geladeira. Se vai se mudar, a geladeira boa, bonita. Beleza, bora. Aí eles descobrem que a geladeira é um objeto assassino. Claro que ela é uma geladeira assassina, entendeu? E aí eles ficam fugindo da geladeira. Eu vi umas coisas desse filme, fiquei horrorizada. Mas deve ser ótimo.
Tem o sofá killer também.
Tem o sofá?
É, meu Deus,
gente,
é claro que tem o sofá.
Vi.
Todos
gente.
Os móveis.
É bom? O do sofá?
Não assisti, daquele não tenho coragem, gente. Tem um, ó. Esse da geladeira. Tem outro também, que é os Donuts Assassinos. Que eu assisti,
sabe
o trailer.
Que eu
assisti o trailer, parece um trabalho de faculdade.
O Rubber, já vi Rubber. Então, do pneu. É, gente, joga o trailer depois no YouTube. Se chama Rubber, R-U-B-B-E-R, né? Pneu. É o pneu assassino. E é isso, aí é o pneu. E o pneu vai matando as pessoas, assim. Os pneus vêm, ele gira, ele roda. Aí a pessoa tá naqueles motel de estrada, assim. E de repente o pneu tá vindo e pá, e bate na pessoa. É só isso, o pneu.
Gostei, achei criativo. É, eu tinha visto um da cama. Que a cama comia as pessoas. Ela era uma entidade demoníaca. É isso, aí tem 3 meninas que vão passar férias lá no lugar. E tem que fugir da cama, sério. Eu amo objetos inanimados que são possuídos.
Que são possuídos assassinos.
Ai, eu tenho uma série bizarrona que eu achei super legal, que chama Vingança Sabor Cereja, da Netflix.
Gente, o que que é? Nunca vi essa.
É, a personagem, inclusive, ela é brasileira. Tipo, ela não é uma atriz brasileira, mas ela nasceu no Brasil.
Uhum.
E aí, mano, é uma história... Eu não sei nem explicar direito. É uma menina que ela é roteirista, e aí ela vai pra Hollywood pra tentar se lançar como roteirista. E aí um cara, tipo, dá um golpe nela, fala que vai ajudar ela e rouba a história dela. E no, ela promete que ela que vai dirigir o filme, e aí no fim ele contrata outra pessoa pra dirigir. E aí ela vai atrás de uma mulher que é meio que uma bruxa, assim, pra dar um castigo nele. E a mulher, ela, tipo, pede uma recompensa de volta pra menina. E essa recompensa são gatinhos. E aí a menina, ela vomita gatinhos. É bizarro.
Quê?
É bizarro. Ela vomita gatinhos de vez em quando. Ela passa mal e aí ela vomita, cai um gatinho. E aí vem um zumbi que é tipo, trabalha pra bruxa e pega o gatinho e leva embora.
Meu Deus!
Aí o resto eu vou deixar pra vocês.
Meu
assim.
Nossa, me lembrou do Teeth. Aquele da menina que tem a pepeca dentada. Tem isso também, clássico. É isso.
Gente, chocada.
É isso, né, gente? Aqui trouxemos muitos nomes, muitos conteúdinhos pra vocês assistirem. Espero que vocês tenham ouvido esse episódio aqui com o caderninho do lado, sabe? Anotando tudo.
Amigo, deixa eu indicar só uma coisa, uma thread no Twitter.
Indica.
Que com certeza vocês já viram, é antiga, mas eu acho que tem gente que tá ouvindo que não leu e precisa ler, que é a thread do Pedrinho. Que ficou muito famosa na época, que é do arroba...
Qual é a do Pedrinho?
Arroba Peterron. Que o Pedrinho é do apartamento na Paulista, que era assombrado. Aí o cara começou a contar várias coisas da história. E aí, no fim, a gente descobre que quem morava lá era o Boss em Drama. Que isso aconteceu tudo enquanto o Boss em Drama morava lá.
Gente, eu não lembro disso.
Essa história foi um babado.
É maravilhoso.
Mas tem onde ver? Tem onde a pessoa vê hoje em dia?
Tem, tá lá no perfil. Esse arroba Peterron. Ele...
Ah, o Paulo Terron? Será?
Paulo Terron, é ele
isso
mesmo.
Isso, é.
É, o Paulo Terron.
Tá fixado no Twitter dele.
Nossa, exatamente. Verdade, tá fixado. Tem 23 mil retweets. Nossa,
é maravilhoso.
Até,
eu fiquei com um cagaço quando eu li.
Uh-huh.
E é aquele
E é o Boss em Drama? E é o Péricles que era...
Depois ele conta que é o Boss em Drama que morava lá.
Acabei de favoritar aqui, de abrir aqui e vou ler. Assim que a gente acabar de gravar.
Todos alimentadíssimos hoje, gente. Amei. Tudo pra mim. É isso. José, por favor, deixe suas redes, como o pessoal pode te encontrar, continuar consumindo seu belíssimo conteúdo.
Lógico. Olha, eu vou deixar, mas vá sem muitas expectativas, tá? Porque eu sou low profile um pouco. cadê? Cadê minha produtora de conteúdo? Eu sou arroba oxijosé no Twitter e no Facebook, no Instagram. E tenho também o podcast POC de Cultura, arroba POC de Cultura, todas as quartas-feiras, lá com mais três gaysinhas. E siga lá, é POC de Cultura em todas as redes sociais. É
isso, gostei, gente. Pegou arroba cedo, arrasou.
Ouçam essas garotas. Adoro elas.
Tudo pra mim.
Sim. Obrigado, gente. Beijo.
E aí a gente está o quê? De volta aqui, toda quarta e sexta. Então você tem aí uns dias para se recuperar, né? Fazer, assistir uma maratona aí de As Five. Não sei, dá uma desopilada aí. E aí volta com a gente na quarta-feira, que estaremos prontinhos para opinar e fofocar mais uma vez com vocês. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção Eduardo Wolff e na captação e edição Nicolas Queiroz.
Nessa edição, a gente conversou com o terror dos filmes de terror, ele, José, do POC de Cultura, ouça lá o podcast também. Tá bom, gente?
Beijo!
Até semana que vem!
Sou capaz de opinar.